Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Mecablicers, vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e John Terry. Estou aqui a falar-vos num domingo. Domingo de Feira do Livro, pois é, malta. Pelos vistos, é um grande evento cultural aqui em Lisboa. Não sabia, mas é pá, é um evento cultural e acima de tudo social. Porque eu sinto que a maior parte das pessoas que vai lá, não é pela parte da cultura, sabe? É mais pela parte do convívio. Eu sinto que... Vão mais pessoas para sacar fotos para o Insta do que para comprar livros. Isto é a minha opinião. Mas também é assim, se tu vais à Feira do Livro para tirar fotos em vez de comprar livros, também se calhar não vale a pena ir para ali. Pá. Se calhar sítios mais giros para tirar fotos. Tipo, praia. Vá para a praia, homem. Não estás a fazer nada na Feira do Livro. Estás só a fazer monte. Que foi o que eu também senti. Que tinha muita gente na Feira do Livro. Tipo, não há assim tanta gente a ler. Não me venham com merdas. E depois agora há os Kindles e há não sei o quê, o pessoal lê em casa nos tablets, ninguém lê ali, pá, não me venham com coisas, não me venham, pá. Estão a se enganar a vocês próprios, sabem? Estão a mentir a vocês próprios. Já eu fui para o convívio, pá. Estou aqui, vou já ser honesto. Eu fui para o convívio, pá. Ligaram-me, disseram, olha João Nuno, eu que sou teu amigo e nunca venho aqui a Lisboa, estou em Lisboa e estou aqui, queres vir cá ter? Ok. Pá, e assim, eu não comprei, pelo motivo muito simples, que é, eu tenho um livro e meio por ler ainda. Já desde o episódio com o Hugo Gonçalves, que ando na luta para acabar de ler aquele livro, ainda tenho outro. Portanto, enquanto eu não acabar de ler os livros, eu não vou estar a comprar mais, não há necessidade. Tipo, para que é que eu vou estar a comprar, sei lá, um telemóvel, se o meu ainda trabalha? Tipo, quando me deixar de trabalhar, compro um novo. É isto, está bem? Portanto, e eu estava-me a queixar disso, tipo, como é que vocês têm que pagar para comprar livros? Tipo, ainda me falta um livro e meio e não me vou comprar mais nada enquanto não me leio. Tipo, eu me obrigo a ler aquele livro e meio. E eu estava a dizer isso ao meu amigo e o meu amigo responde que o meu amigo tinha acabado de comprar um livro, epá, acabadinho, com ele na mão fresquinho, ainda estava com aquele, sabem, ainda estava quente de sair do forno. O gajo vira-se para mim e diz, eu tenho 15 livros por ler ainda. E eu, bro, então o que queres mais um? Para seres um intelectual de merda que tem uma prateleira cheia de livros que nunca leste. Epá, não. Isso é tão 2020, sabem? Isso é tão 2020 fazer videochamadas com bué de livros atrás. Pá, deixa-te disso. Por falar em passado, malta, eu apercebi-me esta semana de um fenómeno que eu não sei se vocês estão preparados. Ou se vocês alguma vez se aperceberam nisso. Tipo, sabem aquelas memórias no Facebook que às vezes o pessoal partilha há 10 anos, com graças... E no outro dia vi uma miúda que partilhou uma foto, a dizer, há 10 anos. E fui ver os comentários dessa foto. Ora, antigamente o pessoal não tinha bem noção, mas o pessoal flertava nos comentários das fotos do Facebook. Não sei se vocês se lembram deste período da nossa vida. Mas o pessoal estava tipo, tão gira, XD, és mesmo gata, XD, tu é que és, baby. Pá, e o pessoal flertava mesmo, tipo... Não sei se já havia Messenger na altura, se já havia cartas, mas o pessoal flertava nos comentários da foto do Facebook. E a cena é, eu depois fui ver, e quer essa miúda, entretanto já é casada e é tipo mãe, como o gajo que estava a flertar com ela nos comentários, já é casado com outra pessoa e também já é pai. Ou seja, os nossos filhos vão ver os nossos xingados daqui a uns anos. Se ainda houver Facebook. Deve haver, porque o Zuckerberg não vai deixar aquilo morrer. Mas vocês estão a perceber o perigo. Tipo, de repente o meu filho, ou a minha filha, não sei o que é que me vai calhar, é filho, sou filho de Wolf. Não estou interessado, não estou a gozar, não sei. Isto depois dá um tema de um podcast, tipo, o que é que quer, se quer um rapaz ou uma menina. Fica para o episódio em que engravida a minha futura mulher. A futura pessoa, não precisa ser mulher. Ok, estou a divergir, sorry. Mas no futuro, os nossos filhos vão estar a ver os nossos xingados e vão estar a ver... Normalmente as fotos o pessoal apaga, mas não apaga comentários. Portanto, neste momento, vocês que estão em pânico, vocês que já têm bué de namorados, vocês neste momento estão em pânico, é as vossas fotos mais antigas com fins do Facebook apagaram. Então vão apagar o Facebook de vez. Também há muita gente que eu conheço que já apagou o Facebook de vez. Epá, continua lá, porque eu gosto de evento. Eu gosto de evento, o que é que está a passar no mundo. Os boomers estão todos lá e os boomers ainda têm algum poder na nossa sociedade. Então eu gosto de ir sabendo. Mas já, pá, eu pus-me a pensar nisto esta semana. E, por exemplo, o meu pai, eu sei perfeitamente que ele teve uma namorada antes da minha mãe. E sei quem é a senhora, e a senhora, entretanto, é casada, e teve filhos, e fez a sua vida. O meu pai também é casado, teve filhos, fez a sua vida. Mas, tipo, eu só sei isto. Eu só sei que eles foram namorados. E, tipo, eles vêm-se na rua, cumprimentam-se, está tudo ok. Já passaram, tipo, 30 anos, está tudo ok. Agora, imagino que era, para além de eu saber isso, ver fotos das mensagens que eles mandavam na altura, tipo. Então, és bué linda, XD. Ei, o que te fazia? E pedaço de mau caminho. Pá. Tipo, como é que eu ia respeitar o meu pai? Não dá. E agora eu pensei nisto. É como é que os nossos filhos nos vão respeitar a nós? Não vão. E com razão. Portanto, malta. Se puderem. Se estiverem com tempo. Tirem uma tarde para apagar essa merda. Isso é um perigo. Isso é uma mina prestes a explodir. Sabe, isto é... Antigamente havia aquelas minas nos descampados lá nos Palop, né? Que os militares deixavam para lá. E depois, sei lá, passado 20 anos, alguma merda arrebentava e alguém morria sem querer. Isto vai ser isto. Vocês vão estar nos vossos 20 anos de casados, já com um filho para aí com 16 anos, vão estar bem tranquilos. E de repente o vosso filho vai dizer, pai, quem é esta Miguela? Pá, a vossa mulher vai-se passar... divórcios, não sei o quê, depois o vosso filho vai querer ficar com a mãe, porque tipo, vocês são uns merdas. E acho que não há necessidade. Não há necessidade de os vossos filhos estarem a vasculhar os vossos comentários a dizer gatinha gostosa. Não há. Tudo miau. E essa era tão má. Ui. É pá, agora dei-me assim um aperto no coração, sabem? Porque tipo, é muito mau essa. Oi gato, tudo miau. Pá, que dor. Agora vocês perguntam, João, não alguma vez usaste essa? Usei, pá. Isso é o pior que usei. O pior, mal. Isso é que me está a irritar, que usei. E agora está-me a dar um aperto no coração e está-me a vir o vómito à boca. Foda-se. Perdão. Pronto. E com isto, se calhar vamos à primeira pergunta. Pergunta de Carolina. Que não é mesmo uma pergunta. É um tema. É um tema chamado Quiet Quitting. Malta, não sei se vocês viram, mas foi notícia esta semana, porque surgiu uma modinha no TikTok... Que basicamente é alguém que se lembrou de explicar que basicamente, tipo, o quê? Só me pagam para trabalhar 40 horas? Então eu só trabalho 40 horas. Isto foi tipo no TikTok, portanto. Mas se calhar, mas pela maneira como as pessoas reagiram a esta notícia, foi tipo, o Einstein disse isto. Foi o supra-sumo da inteligência e chegou a esta conclusão brilhante sozinho. E é tipo, não. Ainda não tinha chegado a essa conclusão, malta. Não tinha chegado lá sozinhos. É porque cheguei lá sozinho há bem de tempo. Mas isso não é o que toda a gente faz. Ou começou a fazer. Espera aí. Da minha geração. E um bocadinho acima fazem. Porque acho que a geração dos nossos pais ainda tem muita coisa de ter que dar horas à casa. E ter que se matar a trabalhar para ter tipo pôr nada mínimo. Epá, acho que não. E acho que tens um contrato. É para pagar. Assinaste um contrato para 40 horas, é para trabalhar as 40 horas e é para receber as 40 horas. Se querem que trabalhes mais, paguem-te mais. Se querem que faças o trabalho de 50 horas em 40, dos duas uma. Ou pagam mais, não é, dos duas uma, pagam mais. Estás-te a matar a trabalhar, não se vale a pena. Porque depois, quando é do lado do patronato, para ter que agilizar, raramente agiliza. Estão a perceber? É isto, porque é assim, uma coisa é de vez em quando, pá, isso deu de barato, de vez em quando um gajo faz, pá, o escritório está a precisar, a empresa está a precisar, pá, dás umas horinhas, ficas até mais tarde, faz um sono de vez em quando, pá, porque sabes que vai ser bom isso aqui, mas também ao contrário, tipo, precisas de ser mais cedo, precisas de umas abébias, o patronato também está lá para ti. Agora, esta coisa de ser norma de viver para trabalhar é que não, para um gajo trabalha é para poder viver tranquilo, tipo, não ter que se chatear no final do mês. Não é viver para trabalhar, isso está mal, pá. Isso, malta, se estão a fazer isso, revejam lá a vossa vidinha. Não acho que, mas acho que a minha geração, e acho que a pandemia também nos mostrou um bocado isso, que é, pá, a gente tem de viver a vida, porque um gajo nunca sabe o dia da manhã e de repente está-se 3 meses fechado em casa. Portanto, há que aproveitar a vida porque há que aproveitar, não é? Está o dia todo a trabalhar, é que não, não faz sentido. E a minha E, por exemplo, posso dar aqui o exemplo da medicina. Há muitos anos havia terminado as especialidades, nomeadamente as cirúrgicas, que tinham uma grande importância, não sei o quê. Só que a malta das cirúrgicas trabalha mesmo muito. E agora, nestes últimos anos, nas escolhas da especialidade, tem havido uma inversão, que é, o pessoal está aí para as médicas, há cada vez melhores alunos a escolher medicina geral e familiar pela qualidade de vida, essencialmente. Houve uma inversão, foi. A malta já não escolhe com base nos rendimentos que vai obter, é com base na qualidade de vida que vai obter. Porque o pessoal quer constituir família, quer ter tempo para as suas cenas fora do trabalho. Pá, acho isso bem. Olha, uma vez num trabalho que eu tive aqui, não interessa, mas tive um trabalho em que envolvi fazer chamadas a pessoas. E no início, pá, fazia bué das chamadas, via um bué da fluxo, e cheguei a ficar até mais tarde também, pá, fazia bué das chamadas, mas tipo, o trabalho estava sempre entregue, pá, quer ficasse lá mais meia hora, uma hora, duas horas, ficava sempre entregue. Só que depois, houve uma altura que o fluxo de trabalho começou a diminuir, pá, porque aquilo era sazonal, e eu via alturas que me faltava, tipo, uma hora para acabar, para sair, e já tinha acabado tudo o que tinha para fazer. E eu dizia, tipo, às vezes até, tipo, podia ter sido um filho da puta que me basava. Não, mas ia dizer lá ao chefe, dizer, olha, já acabei o que tinha para fazer hoje, até amanhã. E uma vez, eu disse isso uma vez, e o meu chefe, já acabaste? Mas ainda não está na tua hora. Está bem, mas já acabei, não tenho mais nada para fazer. E ele, não, então se é por isso, a gente arranja trabalho. Tipo, ah, é? Yeah. Ou seja, todas as vezes que eu tive que ficar a mais, o gajo cagou. Não foi tipo, olha, parabéns, estás aí, o amor à camisola. Quando foi tipo, para me dar uma abébia, porque tipo, parabéns, fizeste teu trabalho em menos tempo do que estava previsto, ainda levei com uma foda. E então, a partir desse momento, eu decidi fazer o quiet quitting, que eu nem sabia que se chamava quiet quitting, que é, quer eu tenha 20 chamadas, quer eu tenha 4, eu demoro as mesmas x horas a fazê-lo, e estou-me a cagar, porque é tipo, tu não valorizas a minha proatividade, então está-se bem, tipo, é para despachar, é pá, tenho de ficar aqui, só me vais pagar estas 8 horas. Só vou ficar aqui, pá, nem mais um minuto. Mas também, se não tiver mais nada para fazer, também não fico aqui. E se alguém me vier chatear, estou a trabalhar num projeto. Estou nos meus projetos. Estou aqui a acabar, a mandar uns e-mails. Mas parabéns a esse TikToker. Deixa-me ver se encontro aqui o nome do TikToker. Não sei, pá. Deixa eu ver se aparece aqui o... Pá, mas acho isto bom, porque imagina, enquanto houver malta a fazer mais e mais e mais pelo mesmo dinheiro e para agradar o chefe e não sei o quê, as coisas não melhoram. Quando as empresas começarem a perceber, olha, para a gente, para conseguir ter melhor rendimento destes trabalhadores, temos de aumentar preços, salários, temos de aumentar condições de trabalho, temos de aumentar regalias, as pessoas até se sentem motivadas a trabalhar mais. Porque é isso, é... Se me dissessem, olha, ficas cá mais umas horas, mas a gente paga-te os extra. Ou ficas cá mais umas horas, mas amanhã não tens de vir. Ou podes entrar mais tarde. Tipo, se houvesse uma espécie de compensação, é que não há. E as pessoas acham que, tipo, que nos têm na mão. É tipo, não, bro. Tipo, a gente tem um contrato. E o contrato para ver 40 horas são 40 horas. 40, 35, 30, o que for. Obviamente que eu sei que isso na vida real não acontece. E obviamente há patrões que chulam os seus trabalhadores. Mas pronto. Ah, encontrei aqui a tendência viral do TikTok foi partilhada pelo um utilizador chamado ZK Chilling, que diz o quiet quitting uma forma das pessoas se demitirem da ideia de ir mais além no trabalho. Segundo esta onda de pensamento, pá, onda de pensamento já parece filosofia, isto parece Platão. Os nossos filhos, os nossos netos vão estar nas aulas de filosofia a estudar a onda de pensamento de ZK Chilling. Vão estar nesta... Pá, isto está a sair no teste deles. Isto está a sair em filosofia décimo ano. Que é a escola de pensamento do quiet quitting. Mas irá apenas... Como é que é? Ah. Segundo esta onda de pensamento, o trabalhador mantém o seu emprego, mas irá apenas realizar os deveres, deixando de subscrever a cultura agressiva de mentalidade de que o trabalho tem de ser a sua vida. Portanto, isto é de forma bonita aquilo que eu vos disse, e de forma também mais resumida aquilo que eu vos disse. Mas sim, malta, pratiquem o quiet quitting, tá? Não se esqueçam dos vossos direitos enquanto trabalhadores. Volta PCP, já aparece, né? Parece aqui o... Parece que estou na festa do Avante já. E eu não vou falar da festa do Avante. Lamento, lamento quem estava à espera que eu falasse da polémica. Não vou. Não vou porque tenho coisas mais interessantes para falar, tá? Como, por exemplo, a pergunta do Gabriel. E viram esta transição, pá, smooth. Smooth FM. Voz radiofónica. Oceano Pacífico. Pergunta de Gabriel que diz... E no Japão, que querem pagar os japoneses para beber álcool? Não sei se também se isto é bem uma pergunta. Ou mais uma tipo... Olha aí, repara. Yeah, e fui ver... E não é que é verdade. O governo japonês, minha gente, lançou uma campanha chamada Sake Viva, porque sake, bebida deles, viva português, portanto, o Japão é um país onde se fala muito português também, lançou uma campanha chamada Sake Viva para revitalizar o consumo de álcool no país. Porquê? Porque os japoneses, evoluídos civilizacionalmente como são, civilizacionalmente, não sei... São mais evoluídos, basicamente é isto. Os gajos disseram-nos, aproveitaram a pandemia e disseram, olha, um gajo já não vai aos pubs, já não sei o quê, então olha, pronto, olha, vamos deixar de beber. E deixaram. Pá, e para vocês terem noção, em média, em 1995, portanto, um ano antes de nascer, um japonês consumia, em média, 100 litros de álcool por ano. E em 2020 baixou para 75, portanto, houve uma queda de 25%. E os impostos que o álcool gerava nos anos 80 era tipo 5% da receita tributária de todo o país, neste momento está 1.7%. Portanto, houve um decréscimo de quase tipo para menos de metade, menos de 50%. Ora, e vocês neste momento estão a perguntar: ah, mas o governo quer o governo quer que a gente lance uma campanha de álcool para os japoneses proibirem álcool, porquê? Porque acham que um copo de vinho à refeição faz bem? Não, é mesmo pela questão do dinheiro. Pá, isto para mim é que é maravilhoso. É. Não é pelaquela coisa de, malta, um copo de vinho ajuda bastante na prevenção, pá, vejam lá, na prevenção de doenças cardiovasculares, bebam lá um copinho de vinho. Não, isto é literalmente para, malta, vocês lembram-se dos impostos que a gente vos meteu no álcool? Agora estava a dar jeito. Agora, pá, agora dava-nos jeito que vocês comprassem álcool, porque os impostos, pá, meio que dão jeito aqui aos cofres do Estado. Epá, isto para mim parece um sketch, que é tipo, olha malta, vocês já não gastaram época em álcool, dá para beber mais, não dá para aumentar aí, não dá para abrir um tirador, vamos meter um tirador em vossa casa, vocês pagam que beberem, tá? Mas dá para ir para beber mais. Epá, lindo. Só depois, imagina, vê-se mesmo que quem lança estas ideias é malta que não bebe também. Pois é, esse é o problema, é que ninguém bebe, nem os governantes, nem as pessoas, eles depois têm ideias que não é de bêbado. Que é, vamos lançar aqui um passatempo, um curso para os jovens, para terem ideias, para promovermos o consumo de álcool. É tipo, ah, meu, isto não é um concurso para... vamos escolher o slogan para o dia da natureza. Não, meu. Até porque os bêbados não participam neste tipo de concurso, estão a perceber? Os bêbados estão a beber, não participam nestas atividades promovidas pela Secretaria do Ambiente ou pela Secretaria da Educação, lá do Japão. Não, meu. Pá, isto acho que é mal estar a pensar, mas acho que o governo dos japoneses, pá, eu sei que o primeiro-ministro ou o presidente do Japão, não sei o que eles têm, ou o samurai do Japão, não sei. Sei que eu ouvi um podcast que eu vou ver os números e lá no Japão isso é muito grande. Aqui em Portugal mais ou menos incógnito ainda, não sou muito conhecido, mas no Japão, pá, no Japão o pessoal conhece-me bastante. Senhores governadores do Japão, isto é o seguinte, a minha proposta, Sr. Deputado, é meter álcool nas águas e nos sumos dos putos. Tipo, a partir dos 12. Mete-se. Que é porque assim, os miúdos chegam aos 16, já têm aqueles tremores de privação de álcool. Portanto, estamos a formar vamos formar uma geração de japoneses que com os 16 anos já têm síndromes de privação. E aí é que já está. E aí que é? Baixa-se também o preço do álcool. Aqui vocês também, faz favor, senhores deputados, baixam um bocadinho as taxas, né? Porque se calhar a malta também não compra. O álcool está muito caro. Vocês também não pensam nisto. Portanto, baixam o preço do álcool. Os putos chegam aos 16 em privação e compram. E compram porque isto é droga. Isto é mesmo assim, malta. As primeiras doses. Vejam lá. Como é que se mete um gajo a consumir coca? Não é cobrar 50 paus na primeira dose. Não, oferece-se a primeira dose. E depois diz, se quiseres mais, vais falar comigo. E o gajo, quando vem falar contigo, já vem cheio de comichão. O gajo já vem tipo, ei, eu pedi, não me arranjas mais. Ah, sim, mas agora são 100 paus. 100 paus? Mas já há bocado foi de graça. Pois, mas isto é a lei do mercado, a lei da procura e da oferta. Portanto, estão a perceber, vamos criar putos japoneses com síndromes de privação. E depois a partir daí o negócio está feito, o negócio faz-se. E depois o puto bebe, em casa o pai discute com a mãe, bebe também, a mãe está fodida porque leva na cara do pai, bebe também. Ou seja, de repente estás a formar uma sociedade alcoólatra. Portanto, isto é uma proposta, a primeira. A segunda é, vocês pagam uma passagem a mim e aos meus amigos, estadia para um mês, e a gente revitaliza-se a economia do álcool. Pá, mas na boa, tenho aqui uma grupeta de 5, 6 amigos, que se ele vai para o Japão, a gente revitaliza essa merda. Nós somos conhecidos como o Mar Centeno da Cevada. Estão a perceber? Vocês pagam-nos o voo, pagam-nos um hotel, e a gente, pá, arranja-nos aí um sushi bacano, uns ramens bacanos, pá, e a gente faz-vos isso na boa. Olha, malta, é que nem se fala mais nisso. Falem comigo e eu arranjo uma equipa para ir ao Japão revitalizar a economia. É tipo os Avengers do álcool. Estão a perceber? Nós... Ai... Pronto, e se calhar com isso vamos à Arenga da Semana! Yeah! Malta, a Arenga desta semana, como não podia deixar de ser, foi a demissão da ministra, que agora é ex, Marta Temido! Yeah, malta. Porra. É que vocês nem imaginam. A semana passada tinha acabado de gravar o podcast. Tinha feito gravado o podcast, publicou o podcast. Estava tipo, ok, agora vou mimir, fazer xixi e calma. E estou xixi, calma, estou levadinho, pronto para dormir uma chuneca, para, ai, agora vou descansar. Quando recebo uma mensagem a dizer, Temido foi de cona. Temido foi de cona. Que é talvez a melhor expressão para um gajo vendo de dormir. Um gajo até foi dormir, não foi dormir porque depois fica bem deschitado. Mandei para todos os grupos do WhatsApp, Telegram, Tinder, todos os grupos que eu tinha, mandei para todos, tipo, malta, Temido foi de cona, Temido foi de cona. Pá. Lá na enfermaria até lançaram foguetes, os doentes, os médicos estavam a trabalhar, tem mais que fazer, mas os doentes tipo, para caralho, está Temido, isso é Temido, quer ser cada malta, e ela quer. Pá, os doentes estavam loucos, até tivemos de dar assim uns opioides para os gajos se acalmarem, tipo, oh puta, calma-te, sabem que elas... E aqueles tranquilizantes de cavalo, estavam muito excitadas as velhas, estavam muito excitadas, fiquei contente, não vos vou mentir, se foi o dia mais feliz da minha vida, provavelmente, ó Júnior, não digas que estás desesperado, então o dia que acabaste o curso, ou o dia que atuaste nós a live, ou o dia que fizeste o teu espetáculo, não se compara, é que ali a felicidade era mesmo genuína, sabem, tipo, eu dei para mim a dançar na rua e a cantar. A Temido foi de cona, yeah. Pá, estava assim. Eu terça-feira estava assim, isto nem sequer exagerar. Mas é assim, eu fiquei contente. Atenção, eu fiquei contente. Não é pelo facto dela ser incompetente, tipo, que ela também era. Mas tipo, o que me irritava na Temido era a arrogância e a forma agressiva com que ela falava. Atenção, ela não falava de forma passiva ou agressiva, ela era agressiva, ponto. Porque a maneira como ela comunicava, tipo, ela era bruta com aqueles que devia proteger. Isso é que eu nunca percebi. Porque o discurso dela era sempre contra os profissionais do ministério dela. E não faz sentido. Tipo, é a mesma coisa que o secretário de educação dizer, ei, os professores, vocês, têm é tacalados, caralho. Isto era o mesmo, era... Tipo, não faz sentido, é a mesma coisa que o António Costa agora vir a público dizer, ei, os portugueses não sei o quê, olha, chupem, mas é piso e trabalho, caralho. Era isto, pá, Temido, o discurso que a Temido tinha era sempre contra os profissionais de saúde, sempre. E é assim, eu não percebo muito negócios, mas não me parece uma boa ideia, quando és patrão, tratares os teus funcionários abaixo de merda, porque não é expectável, tratando os teus funcionários abaixo de merda, que quando precises deles, eles se ajudem. Porquê? Porque trataste, tipo, ninguém quer ajudar o gajo que trata como uma merda. Ninguém. E é verdade que o SNS tem bué de problemas de base, tá, tem ali coisas que estão mal desenhadas ou que na altura até faziam sentido hoje em dia e não fazem. Portanto, tu precisas da tua mão de obra para colaborar. Se tu tratas mal da tua mão de obra, ela não vai colaborar, vai fazer ainda pior. Por isso é que eu estava a falar na cena do quiet quitting. Que é, se quem devia te proteger... Em vez de proteger, prejudica. Meu, então, porque raio é que tu devias ter um morar camisola ou dar horas à casa? Não, meu, é vá para o caralho. É mesmo assim, vá para o caralho. Temido, vá para o caralho. Pá, e depois, Pois era isto. E depois o que me irritava também, para além da questão da incompetência, é que sempre que ela falava das duas uma, eu revelava mesmo um desconhecimento, e acredito que havia coisas que ela desconhecesse mesmo, tipo, o trabalho dela, não teve tempo, não sei, devia estar, tipo, ver novela. Mas outras, pá, notava-se mesmo que ela sabia que estava a mentir, e mentia de sorriso na cara. Pá, isso para mim é que era um escândalo. Como é que tu mentes daquela maneira, com aquela vontade, com aquela naturalidade? Por exemplo, e eu percebo porque é que ela mentia, que aquilo é uma forma de manipular a opinião pública. Por exemplo, ela tinha lá uma semana antes dela se demitir, alguém lhe perguntou: ei, estas falhas do SNS continuam cada vez pior? E ela responde com: a culpa do SNS é das políticas dos anos 80 que não deixavam entrar mais alunos nas faculdades. É tipo, ah, a sério que mesmo passado 2 anos, ou seja, já quando a pandemia veio mostrar grandes fragilidades do SNS, que já há 2 anos, quando se explicou porque é a razão de haver falta de médicos, porque não há falta de médicos. Vocês percebem quando eu vos digo que não há falta de médicos? Tipo, isto faz sentido na vossa cabeça. O que há falta? Tipo, Portugal, na União Europeia, é o terceiro país com o maior rácio de médicos. Ou seja, médico por 100 mil habitantes. É o terceiro país que tem mais que Espanha, mais que França, mais que Alemanha. Portugal tem médicos a dar com pau. Agora, qual é o problema? Não tem médicos a trabalhar no SNS. Porque a malta, assim que pode, foge do SNS. Porquê? Porque pagam mais noutro sítio e dão melhores condições. Só. Não tem a ver com questões político-partidárias, questões ideológicas, questões, não concordo com o SNS de trabalho. Não. As pessoas vão, ponto, pagam. E eu conheço bué da gente, conheço malta, super comunista, super de esquerda, a dizer, eu adoro o SNS, mas pelo que eles me estão a pagar, eu vou para o outro lado. Vendo a minha alma ao diabo e vou aos privados. Porquê? E aqui não é só culpa do SNS, é culpa do Estado. Por isso é que eu digo que... Bem, ainda não esquece a parte, mas depois eu vou dizer. As casas estão a aumentar o preço, as rendas. A luz, a água e a eletricidade está tudo a aumentar. As taxas de Euribor estão a aumentar. E agora mandava de dados vocês. Ei, este gajo está bem, não sei. Isto é coisas que eu ouço. Está tudo a aumentar de preço. E os ordenados mantêm-se o mesmo. E ainda vos pedem para trabalhar mais de graça. Tipo, epá, não, isto é meia escravatura. Pronto, e ele, em vez de dizer, realmente estamos aqui com merda, não, é pá, que o pé dos médicos não são resilientes, é tipo, bro. Ou que o pé dos enfermeiros são criminosos, bro. Não podes. Já estás com falta de mão de obra, ainda estás a falar mal de que tens, é pá. Por isso é que as urgências fecham, por isso aqui, porque ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar ali. Ninguém quer trabalhar num sítio a 8 euros à hora. Quando se rescindes contrato e te apresentas para trabalhar no dia a seguir, eles pagam-te 4 vezes ou 5 vezes mais. Sem, não tens a responsabilidade com o hospital, mas enfim, isto pá. Pronto, basicamente só para dizer isso, não há falta de médicos em Portugal, há falta de médicos no SNS, porque o SNS não quer pagar, ponto. Mas estão a perceber, ela continua a passar 2 anos desta merda. E depois ela acaba por se demitir numa coisa que nem acho bem que ela tenha culpa. Tipo, ela tem culpa na medida que falhas, porque aquilo está mal feito, né? Chegares a um hospital e não vê vagas porque há camas que estão fechadas porque não há enfermeiros, e depois tens de ser transferida para outro hospital, e depois vão um médico, mas esse médico, pelos vistos, também era um médico com 25 anos de experiência, e depois entra a rapariga em paragem, e entra a paragem numa ambulância, que é sempre um sítio mau para se entrar em paragem. Epá. Mas, ou seja, acho que há coisas pelas quais ela já se devia ter admitido, e depois acaba por se admitir numa merda que é tipo, pá, até tenho pena dela, que é tipo, não foi bem por causa disto. Tipo, isto foi, tipo, 1%, tu devias ter sido demitida pelos outros 99. Mas o que eu estava a dizer, se achas que vai mudar alguma coisa? Não, pá. Eu não, o grande drama é este, é que não acho que vai mudar, porque quem é que manda? Eu não acho que fosse a Tmit, e por isso é que eu digo que muitas vezes ela falava com desconhecimento, porque ela não sabe. Ela diz-lhe, faz isto, ou diz isto, e ela dizia. E era bastante competente nessa parte, que é, ela fazia o que lhe mandavam. Por isso é que acho que isto não vai mudar, porque vai vir para o lugar dela outro gajo que é um sim senhor. Pá, estou-me a dizer que é para dizer isto, eu digo. E o que me parece aqui isto, do ponto de vista do observador, que é, eu acho que as políticas deste governo são claramente, têm um objetivo, que é, pá, destruir o SNS. Porque tudo o que está a funcionar bem, eles estão a desmantelar. E por algum motivo, estão a dar força aos privados. E eu não sei porquê. Tipo, isto é a parte do puzzle que eu não percebo muito bem como é que funciona. Porque, temos um SNS mais forte. Pá, eu Costa e que sempre se bater com isto, queremos um SNS mais forte. E está cada vez mais fraco. Está cada vez pior. E pá, eu não digo isto da minha experiência, porque tipo, eu tenho uma fase de aprendizagem ainda, ou seja, não apanho muito disto. Mas quem está acima de mim, os meus chefes, eles dizem, pá, isto está há 10 anos. Isto era muito melhor. Tínhamos muito mais condições, muito mais colegas de trabalho, muito mais, os turnos eram muito mais fixos. Pá, agora é escravatura. E depois é a irresponsabilidade e a indiferença com que falam disto, que é tipo, ah, antes era a culpa da geringonça, pronto, tem uma maioria absoluta agora, e está igual ao pior. Que é lá, porque depois a culpa é dos anos 80, é de 25 de Abril, do Afonso Henrique ter batido na mãe, do Big Bang, a culpa é toda a gente, menos de quem manda, que é o governo. Não sei, mas fiquei bada contente que eu te mito, porque lá está, não pudesse ser incompetente, mas pudesse ser uma arrogante merda. E agora exaltei-me, peço desculpa. Mas pronto, depois fizeram lá bullying com a senhora, também achei mal. Achei mal porque, coitada, não foi por ter que, tipo, o bullying que deviam ter feito com ela não era para ela ter tropeçado no degrau, era por tudo o resto. Tudo o resto em que ela foi competente, todas as gafas que ela disse, e é que iam usar com ela. Que é tipo, olha, não sabias fazer o teu trabalho, parabéns. Agora, quando eu vi aquele vídeo e vi a da gente a gozar com ela, se houve um calorzinho que se apoderou do meu coração, eu não vos posso mentir, sou uma pessoa, talvez, mas também sou ao mesmo tempo a melhor pessoa que eu conheço. Portanto, estou ali, não vai. Pronto, e com isto, se calhar vamos ao tweet da semana! Yeah! O tweet desta semana, epá, é um vídeo hilariante que eu vi no Twitter. Tenho de procurar isto, que é Mascot Football League. Então o que é? É tipo futebol americano, estão a perceber? Só que é uma equipa de crianças, portanto, putos, tipo 12, 14 anos, a jogar contra adultos vestidos de mascotes. Pá, e o que é engraçado é, os adultos vestidos de mascote são implacáveis. E quando eu digo implacáveis é spears, é pontapés, é socos, é... Meu, os gajos rebentam com os miúdos. E isto... com milhares de pessoas a ver. Ah pá, eu tive a ver, tipo, do género, um vídeo de compilação disto. Pá, até dei retweet nisto. Oh, vieram umas lágrimas aos olhos. É que há placagens que os miúdos arrancam os dois pés do chão. Eu nem sei como é que os gajos ficam, tipo, eu nem sei tipo, quais são os miúdos que assinam do género. Olha, queres mentar? Levar porrada de adultos vestidos de mascote? Não sei. Não sei quem é o gajo, mas, pá, props a esses putos. Porque é porrada a sério, malta. É tipo wrestling, mas a sério. Eles magoam-se. Pá, tem de se magoar. Pá, é que é mesmo violento. Pronto, mas é mesmo muito engraçado. E com isto, se calhar, deixo-vos aqui uma recomendação também de uma coisa muito engraçada que vi esta semana. Está na Netflix. Chama-se GT and Chad Go Deep. Pá, é um mockumentary de dois gajos que são ativistas. Os gajos apresentam-se como sendo ativistas. E basicamente o que é que eles fazem? Eles vão... à rua e vão a conselhos municipais pedir, tipo, fazer ativismo, mas cenas parvas, tipo, uma era queremos acabar com o bullying online que fazem a pessoas que andam de trotinetes elétricas, e estão ali a assinar petições e a convencer pessoas a não, pá, tem uma que é, eles vão à Fox News a nível nacional num fim de semana de Super Bowl dizer, nós temos pênis pequenos e queremos dizer a toda a gente que é ok ter pênis pequenos. Tipo, está bem ok. Tipo, há bué de homens que têm pênis pequenos e é por isso. E não há mal nenhum em ter pênis pequenos. E pá, então existe em televisão nacional. Tipo, isto é a mesma coisa que eu ir ao programa do Marcos Mendes na TV e dizer, olha, e já agora, eu tenho uma picha pequena. Tá? É o mesmo nível, só que tipo... Yeah, para o universo americano é a mesma merda. E pá, das cenas, tipo, os gajos querem transformar... um centro de tratamentos de água lá da Califórnia, em centro de tratamentos de água Britney Spears, e vão ao conselho lá do, tipo à Câmara Municipal, que aquilo tem lá umas audiências, e os gajos estão lá para fazer a proposta deles, e pá, o pessoal depois caixa-se a rir. Isso é tipo o JT, e o gajo diz, pronto, o tempo acabou, o próximo. E depois vai o Chad a seguir e diz, eu não sei se vocês estão a par de quem é Britney Spears, mas pronto, ela tipo, foi muito, uma cantora muito famosa nos anos 90, e ela tem uma música que é Toxic e precisa cantar. E o gajo está os 3 minutos dele a cantar a música do Toxic para tipo deputados municipais. E a cena gira disto é que eles não lhe podem interromper, porque tipo, eles têm um direito, aquilo é um direito, da democracia americana, que é, durante aqueles 3 minutos, eles podem dizer maior barbaridade, que não podem ser interrompidos, nem podem ser expulsos, nem nada. E então o gajo está lá atrás 3 minutos a cantar a música de Britney Spears, pá, e é verem a cara dos políticos para não se rirem. É hilariante. Epá, e depois são merdas destas. Foda-se, tornar trotinetes olímpicas, as trotinetes elétricas num desporto olímpico. Mas nem sequer é de corrida. É tipo, quem é que anda com mais swag? Epá, é merda. E depois eles já convencem pessoas a assinar petições. É hilariante. Outra que era reciclar brinquedos sexuais para salvar os oceanos. E tentar uma banquinha e que dizem, olha, comprem os vossos brinquedos sexuais aqui ou tragam os vossos e nós desinfetamos para vender. Epá, lindo. E a cara das pessoas. Epá. E para imaginar, há ali malta que está feita com esses, tipo atores e não sei o quê. Mas há malta que não... É mesmo apanhados. Tipo, os gajos estão ali e nem fazem ideia que estão ali. São 6 episódios de 20 minutos, malta. JT and Chad Go Deep é muito engraçado. Recomendo vivamente. Pronto, malta. E para esta semana está tudo. O episódio longo, o episódio comprido. Mas é isso. O claro, voltou também às vitórias, mas penso que já não temos mais tempo hoje. É aproveitar o momento. Malta, já sabem. Boa semana. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nunes Gonçalo.